Eu vou ser bastante breve. O Partido Socialista centrou-se no que diz respeito ao artigo 13º, que, como todos sabem, consagra o princípio da igualdade, que é um princípio absolutamente trave na nossa Constituição e também intimamente ligado à compreensão do próprio princípio da dignidade da pessoa humana na dimensão daquilo que é hoje altamente densificado como a dignidade igual de todos e de todas. E da não descaracterização das pessoas do ponto de vista da ofensa àquilo que é a sua integridade, e portanto o princípio da igualdade está intimamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana, e por isso esse conceito tão trabalhado jurisprudencialmente da dignidade igual. E se naturalmente não pode haver nenhuma discriminação arbitrária e há um direito subjetivo à igualdade a partir do artigo 13, número 1, é verdade que a experiência histórica da discriminação legal, institucional, penal, no que toca à discriminação legal sobre determinadas minorias, determinados grupos, levou a que desde a Constituição originária se criasse no artigo 13º, número 2, as chamadas categorias suspeitas. Isto é, ao contrário do que acontece relativamente a uma desigualdade criada por lei em que temos o ónus de provar a sua inconstitucionalidade, o artigo 13, número 2, protege de forma especial as chamadas categorias suspeitas, precisamente porque têm uma história que carrega uma discriminação, uma perseguição penal, uma perseguição legal, e daí as clássicas referências à ascendência, ao sexo, à raça, à religião, às convicções políticas e ideológicas, ao que depois foram acrescentadas outras categorias como orientação sexual. E portanto, quando há uma discriminação com base num destes fatores, nós, em vez de provarmos a constitucionalidade, presumimos a inconstitucionalidade, e do outro lado é que tem de se provar o contrário. E como já constava de projetos anteriores que naturalmente não chegaram a ser apresentados porque não houve revisões constitucionais entretanto, na linha do que tem sido o direito internacional nesta matéria, aquilo que são as convenções internacionais da ONU, aquilo que é o direito da União Europeia, aquilo que são as recomendações produzidas pela Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, aquilo que já está hoje no fundo plasmado quer no Código Penal do artigo 240, quer no Código de Trabalho, em função da leitura também jurisprudencial do artigo 13, número 2, no sentido de se considerar que, do artigo 13, número 1, porque não existia no 13, número 2, mas no sentido de se considerar que a identidade de género, tal como a orientação sexual e outras, é uma categoria suspeita, e portanto a identidade de género, como sabemos, não se confunde com a orientação sexual, e é uma categoria suspeita, perseguida, recriminada, criminalizada, e na linha do que foi feito internacionalmente e que foi feito no Código de Trabalho e no Código Penal 240, e na linha, repito, daquilo que também eram já projetos que não chegaram a ser apresentados, e em linha com outras propostas no mesmo sentido. A proposta do PS vai no sentido de incluir a identidade de género no número 2 enquanto categoria suspeita. Por outro lado, há um debate que se vem traçando no sentido de saber se, do ponto de vista legislativo, no sentido da operacionalidade legislativa, se deve manter o conceito de raça, de pertença étnico-racial ou de etnia. Tal como está apresentado o projeto, está etnia, mas estamos disponíveis para evoluir até com base em pareceres que vão certamente ser pedidos, na medida em que não há, penso, nenhum de nós hoje aqui que tem dúvidas relativamente à inexistência de outra raça que não seja a raça humana, e portanto não há certamente aqui qualquer adesão à ideia de categorização de grupos através de raça no sentido genético, porque tem a pele mais escura ou a pele mais clara, e a partir daí tirar consequências jurídicas ou sociais ou políticas, e portanto isso é um conceito absolutamente ultrapassado e geneticamente absurdo, biologicamente também absurdo, mas há, no entanto, que ter em conta que o critério operativo, no sentido de utilizar a expressão racial para precisamente não perder o foco daquilo que está a ser daqueles que são alvo de discriminação, tem gerado debate relativamente ao prejuízo que poderia acarretar abandonar juridicamente aquele que é o conceito operativo para se perceber do que é que estamos a falar quando estamos a identificar discriminações. E, portanto, seria um conceito operativo linguístico ou jurídico e não, naturalmente, um conceito genético ou biológico. E, portanto, há essa abertura para não nos fixarmos neste termo, desde que, evidentemente, estejamos todos de acordo que já ninguém adere a um conceito de raça, que, aliás, já não aderiam os constituintes, certamente. E, portanto, a nossa proposta é esta, e recentrava a questão de ser, de facto, uma atualização daquilo que foi feito, no que diz respeito aos nossos textos subconstitucionais mais importantes, desde logo o Código Penal, mas também outros, como o Código de Trabalho, a questão de reconhecer finalmente a identidade de género como uma categoria suspeita. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Moreira. Para apresentar a sua proposta de alteração ao 13º, Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Continuando a reflexão que foi feita na intervenção anterior pela deputada Isabel Moreira, nós, especificamente sobre as duas atualizações que o PS também propõe, usamos termos um pouco diferentes, temos a disponibilidade para os discutir, temos os mesmos objetivos a cumprir. Enquanto o PS propõe a identidade de género, nós, pelos mesmos motivos, mas propusemos a indicação do género, parece-nos mais coerente com o atual estado legislativo, mas temos disponibilidade para discutir a matéria, para chegarmos a um texto, a uma formulação comum. Tivemos as mesmas dúvidas e fizemos, no fundo, o mesmo processo de raciocínio que a Sra. Deputada fez em relação à escolha sobre a terminologia com que, obviamente, deveríamos substituir a palavra raça na Constituição. E a nós, face à evolução teórica da matéria, a pertença étnico-racial parece-nos ser a expressão mais feliz. Temos a disponibilidade para discutir estas duas terminologias de forma aberta, mas parece-nos importante que, mais que a discussão das terminologias, as pessoas que nós queremos aqui proteger sejam de facto incluídas neste número. Depois temos dois acrescentos que tornam aí individual a proposta do Bloco de Esquerda, que nos parecem também pertinentes, porque a salvaguarda quer das pessoas com deficiência, quer de pessoas com algum estado de saúde que seja específico, que na sua consideração possa atentar ao princípio da igualdade, parece-nos a nós que merece que estes dois aspectos devam ser englobados neste artigo e propomos que tal também aconteça na nossa proposta.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Passava agora a vez ao PAN, à Sra. Deputada Inês Luz Arreal, se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, a quem cumprimento. Nestas propostas de alteração ao artigo 13º, o PAN pretende, por um lado, incluir as questões do género e da não discriminação em função do género, mas também da idade. Por um lado, no que diz respeito ao género, e aqui convergimos, quer na intenção do Partido Socialista, quer na intenção do Bloco de Esquerda, relativamente às questões do género, desde logo porque, embora a Constituição, enquanto ave mestra de direitos fundamentais e de um princípio de não discriminação e de igualdade, densifique um conjunto de mudanças e de salvaguardas, entendemos que o evoluir dos tempos importa justificam um conjunto maior, nomeadamente no que diz respeito à identidade e à autodeterminação do género. Desde logo, no que diz respeito à identidade de género e à não discriminação, o PAN faz aqui uma diferença em relação a propostas que encontramos mais à frente, onde especificamos a não discriminação em função da identidade de género, porque nos parece que importa densificar aterrar ainda a não discriminação em função do género, não apenas em função da identidade do género, mas também na erradicação e no combate à violência de género que ainda persiste no nosso país, nomeadamente em contexto de violência doméstica. Pois, por um lado, se propõe a inclusão da identidade de género e a proteção nesta perspectiva da expressão, do direito à expressão de género e das características sexuais na Constituição, por via da inclusão e deste princípio da igualdade e não discriminação, por outro, parece-nos que a mera referência que este preceito tem à atualidade do sexo não é suficiente ou não tem sido suficiente para erradicar na nossa sociedade estes fenómenos de violência que têm persistido até aqui e que levaram já a que, ainda ontem, morreu mais uma mulher vítima de violência doméstica às mãos deste flagelo que continua a ser a discriminação de género no nosso país e, portanto, este conceito que aqui se introduz acaba por ser um pouco mais amplo nesse sentido e de termos optado por não incluir diretamente nesta norma, mas mais à frente, a identidade de género e incluir apenas salvo seja, o género, mas estamos abertos, evidentemente, a convergir numa solução que mitigue e ressalve estas duas questões. Por outro lado, também, no que diz respeito à idade, nós vivemos hoje numa sociedade que está cada vez mais envelhecida, mas onde as políticas públicas não têm chegado. E, de facto, temos visto as pessoas mais velhas serem alvos de atitudes discriminatórias, de negligência, de abandono, o que é absolutamente inaceitável. A vulnerabilidade especial a que a população mais velha está, de facto, sujeita, leva-nos a que seja importante garantir este nível de proteção, combater também o preconceito em razão da idade em Portugal, que atinge ainda estas pessoas. Bem sabemos que também temos vulnerabilidade nas camadas mais jovens, mas a verdade é que, tendo em conta esta inversão da pirâmide demográfica, nos pareceu interessante. Adiantava já a caminho em relação até a uma futura intervenção de que acompanhamos as preocupações também, quer do Bloco de Esquerda relativamente às questões da deficiência ou do Estado de Saúde, quer também de propostas pelo LIVRE relativamente às questões da incapacidade. Capacidade ou deficiência, porque nos parecem também igualmente relevantes de incluir nesta norma.
Muito obrigada, Sr. Deputado Inês Sousa Real, e agora pelo LIVRE, Sr. Deputado Rui Tavares, muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Aqui começamos a entrar em território em que há diferença do que dizia anteriormente sobre as tarefas fundamentais do Estado. Mais do que convidados, somos obrigados a atualizar a lista das discriminações, por razões que são inversas às que então referia. Se o artigo 13º tivesse por hipótese apenas o primeiro número, todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei, seria uma coisa. Mas, no número 2, ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem e por aí afora, estão listadas uma série de possíveis preconceitos ou discriminações contra as quais os cidadãos ficam salvaguardados, ou também, ao contrário, é menos corrente hoje em dia uma série de possíveis, de teóricos benefícios ou privilégios, não é? O que poderia acontecer antes, por exemplo, numa sociedade aristocrática, em que as pessoas fossem beneficiadas em razão do nome de família ou dos títulos que tivessem ou por aí afora, e portanto que nos obriga, de facto, à atualização, porque a sociedade evolui e há novas razões de discriminações. Um pouco como nos direitos, quer dizer, os direitos humanos não são como a tabela dos elementos em que nós descobrimos um novo. Nós, na verdade, o que fazemos é atualizar, renovar o catálogo de direitos humanos e, por isso, o catálogo de direitos humanos não é igual na Constituição dos Estados Unidos da América ou na Constituição Portuguesa, e como nós temos mais facilidade em rever a nossa, revemos também o catálogo de direitos e temos que rever aqui esta listagem de possíveis discriminações, às quais o LIVRE acrescenta, portanto, que ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado e por aí afora, em razão de, adicionamos nós, identidade de género, expressão de género, como duas coisas que são diferentes, ou então podemos optar por razões de compromisso com a única menção a género, mas enfim, nós aqui quisemos especificar características sexuais, ainda uma coisa diferente, idade, características genéticas, importante, principalmente tendo em conta o futuro que aí vem de manipulação, engenharia e medicina ao nível genético, estado de saúde, deficiência ou incapacidade. Queria só acrescentar que, além destas adições, acompanhamos a reflexão que foi há pouco feita tanto pela deputada Isabel Moreira como pelo deputado Pedro Filipe Soares, e creio que a deputada Inês Sousa Real não sofreu isto, em relação a este problema bicudo da referência à raça. Não é? Cada vez mais o termo que é utilizado hoje em dia tem a ver com, utiliza-se aquele termo de pessoas.